A paz seja convosco. Louvamos a Deus pelo segundo período de meditação nas Escrituras dentro do Catecismo de Westminster. Começamos com a pergunta agora do pergunta número 20, que diz: deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado do pecado e miséria? O homem pecou, agiu como agiu, houveram consequências, Deus deixou para lá? Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: tendo Deus, pela sua boa vontade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e trazer a um estado de salvação por meio do Redentor. Como que ele entrou com as pessoas no estado de graça, se as pessoas dizem que a época da graça começa no Novo Testamento? E aí, Luli? Deixou Deus para lá o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Tendo Deus, pela sua boa vontade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça. E a pergunta é: mas se dizem que a graça ocorre apenas no Novo Testamento, como é que ele fez um pacto? Quer dizer que os antigos, antes de Cristo, todos foram para o inferno? Que pacto de graça é esse?
Ah, eu não vou responder não, vou perguntar. A graça antes do Antigo Testamento era retida e Cristo se tornou plena?
A graça, não havia graça no Antigo Testamento? Sim ou não?
Em menor intensidade.
A graça no Antigo Testamento era em menor intensidade? Quando Adão e Eva pecaram, o que eles mereciam?
Amor.
O que Deus deu? Graça. A graça, ela foi aumentada? Sempre houve a graça. A condição de Deus ser gracioso com as pessoas, ela nunca mudou. Então esse pacto de graça, ele foi feito com Adão lá atrás. Ele se concretiza na figura de Cristo? Sim, mas esse pacto ele já existia. Então, tendo Deus, pela sua boa vontade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça. O pacto de graça é o quê? Você não consegue se salvar. Eu vou salvar você. Para os livrar do estado de pecado e trazer ao estado de salvação por meio de um Redentor. Mas como que ele me livra do estado de pecado se eu continuo pecando? Consequência. Apesar de nós pecarmos, a consequência de eternidade diante do julgamento de Deus, ela deixa de existir. Ele nos livra do estado do pecado. Eu consigo dizer não ao pecado, como salvo em Cristo Jesus, tendo o Espírito Santo dentro de mim, eu consigo dizer não ao pecado. E ele faz o que também? Ele traz, nos leva a um estado de salvação, mas por meio do que? Não das minhas obras, mas por causa da minha fé. Porque a salvação vem pela fé. As obras, elas são consequências da minha fé. Se eu não tenho fé, as minhas obras, por mais que elas existam, elas são sem valor para Deus. Que era o caso dos fariseus. Eles iam, depositavam grandes somas de dinheiro, porque eles eram ricos, porque eles exploravam os outros, e Deus olhava para aquilo e não levava em conta. O pecado não deve ser visto apenas como uma violação da lei, mas é fundamentalmente uma violação da relação pessoal com Deus, afastando o homem da comunhão divina e tornando-o incapaz de reatar esta comunhão. O ser humano não consegue restaurar essa condição, por isso que ele precisa de um Redentor. Romanos 3:23, de novo.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Todos pecaram, sem exceção, exceto Cristo. Todos pecaram. Todos, exceto Cristo, pecaram. E eles carecem da glória, da presença, da comunhão com o Senhor. O ser humano, quando ele não tem comunhão com o Senhor, ele busca comunhão com qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Podem ser coisas lícitas, como coisas ilícitas. O homem, ele tem uma necessidade de ser cheio. E conforme a vida dele vai passando, ele vai esvaziando o coração dele. Se ele não se enche novamente, o que acontece é que ele se esvazia. Por isso que a gente vê lá em Atos a condição das pessoas que foram cheios do Espírito Santo. Mas eles não tinham recebido já? Estavam cheios. Só que aí, essa cheieza, ela vai diminuindo. Cheieza, gostou dessa? É? Cheitude. Entendeu? Essa cheitude da pessoa, ela vai diminuindo. Por isso que essa busca constante do Senhor faz com que haja a plenitude do coração. Quando Deus expulsa o homem do paraíso, ele manifesta o seu plano eterno e também a sua misericórdia. Porque se não houvesse a expulsão do homem do paraíso, aquele homem ia continuar vivendo eternamente. Ele não ia morrer, mas ele ia viver em eterna miséria. Se o homem comesse da árvore da vida, passaria a ser imortal como os anjos e não teria possibilidade de redenção. Para que eu vou precisar de redenção se eu não vou morrer? Eu vou continuar vivendo. Ele ia permanecer sob a ira de Deus eternamente. A vida aqui nessa terra, porque você com milhares e milhares e milhares de anos, não sei como ia ser a degradação do ser humano, tal, mas Deus, através da sua misericórdia, ele impede que isso aconteça. Logo após o pecado do homem, Deus promete a vinda do Redentor. Então, havia o plano eterno do Senhor, que iria se cumprir, mas após a queda, ele já apresenta a condição de que Deus não ia deixar o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria de que ele si mesmo se acometeu a partir do pecado. Então Deus, ele já traz uma solução já previamente, ele não decidiu ali naquela hora. Ele coloca a inimizade entre o homem e Satanás, entre a mulher e Satanás, e promete o seu descendente que é Cristo. Gênesis 3:15. Gênesis 3,15.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência. Descendência de quem? Lê aí. Deus falando. Porém, inimizade entre ti e ti quem?
O homem.
Não. Quem que vai ter a cabeça esmagada?
A serpente, Satanás.
Porém, inimizade entre ti e ti quem?
Satanás.
Entre Satanás e a mulher. Entre a tua descendência. Tua descendência de quem? A descendência de Satanás. Aqueles que são filhos de Satanás. Que Jesus fala lá. Vocês não são filhos de Deus. Ao invés disso, eles são filhos de Satanás.
É, porque Deus está falando com a serpente.
Está falando com a serpente.
Ah,
tá?
Olha o 14.
Porém, inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. Entre a tua descendência, Satanás, e a descendência e o seu descendente. Descendente de quem? Da mulher. Este te ferirá a cabeça, quem? O descendente da mulher, o filho do homem, Cristo, te ferirá a cabeça. E tu, Satanás, ferirás o calcanhar, que é a cruz. E a mulher disse, aí vem a maldição sobre a vida da mulher, né?
O calcanhar é a cruz?
É a cruz. É a cruz. Entendeu? É a cruz. É para isso que eu estou aqui. Além de te amar, entendeu? Eu também elucidar os caminhos para você. Ele coloca inimizade entre a mulher e o demônio e promete o seu descendente, que é Cristo. Na queda de Adão, todos os homens caem, nós já falamos. Por isso o apóstolo exorta os cristãos à humildade. O que é humildade? O que é humildade?
É.
O que é humildade, Luli? Dentro do seu entendimento, o que é humildade? O que é humildade? É você vestir uma roupa rasgada? É você ser pobre? Humildade é você saber que você, que o outro é melhor ou mais importante que você, tá? Que é aquela condição de que se você quer servir a Cristo, o que você tem que fazer? Tome
a sua cruz.
O que, que é isso? É eu olhar para Deus, olhar para o meu próximo superior a mim. E eu fico como todos pecaram, hein? Entendeu? Na queda de Adão, todos os homens caem. Por isso, o apóstolo exorta os cristãos à humildade, pois Deus resiste aos soberbos. Soberbos são aqueles que não são humildes. O soberbo, ele acha que ele é melhor do que os outros. O humilde, ele se acha pior do que os outros. Pois todos os que foram chamados por Deus eram pecadores, que mereciam apenas a sua ira, porém foram lavados no sangue do Cordeiro pela misericórdia de Deus. Isso é motivo de extrema humildade e agradecimento pela salvação que provém unicamente de Deus. Então, quanto mais você olha para si mesmo, quanto mais você vê a sua condição pecadora, mais você vê quanto você é indigno de estar na presença de Deus, e mais você valoriza a salvação através de Cristo Jesus. Por isso, o apóstolo exorta os cristãos à humildade, pois todos que foram chamados por Deus eram pecadores, que só mereciam a sua ira. Ou seja, Deus não chama nenhum santo, Ele santifica as pessoas que Ele chama, só mereciam a sua ira, e foram lavados no sangue do Cordeiro, pela misericórdia dEle, não pelas minhas ações. Isso é motivo de extrema humildade e agradecimento pela salvação que provém unicamente de Deus, pois todos os que foram salvos já andaram na prática do pecado. Efésios 2:3. Pois todos os que foram salvos já andaram na prática do pecado, como as pessoas que vivem no pecado hoje. A gente não pode esquecer de onde nós viemos. Quando você esquece de onde você veio, você acha que é melhor que os outros. Ah, por que, que o cara está fazendo isso? Você fazia igual. Por que, que a pessoa está falando isso? Eu falava igual. Por que, que a pessoa ela não confia em Deus, não entrega o seu dízimo? Eu fazia igual. Por que, que eu era, a pessoa é tão blasfema? Eu era igual. Efésios 2:3 vem trazendo a lembrança de Paulo aos Efésios, porque alguns Efésios, cristãos de Éfeso, eles estavam fazendo o quê? Se levantando e acusando outras pessoas. Ele fala assim, não esquece que você também era filho da ira. O apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado é a morte, mas Deus perdoa seus escolhidos em Cristo de forma irresistível, irrecusável e eterna. Ou seja, dentro das Escrituras não existe livre-arbítrio. É Deus que convence. É Deus que envolve de tal maneira que a pessoa ela não consegue. É irresistível o chamado. Não há impossível para Deus. Se você acredita no livre-arbítrio, você tem que tirar a condição de que Deus é soberano, que o chamado dele é irresistível. Todas essas condições que são características de Deus, tudo é nada é impossível para Deus. Se você acredita no livre-arbítrio, nada não, nada menos a minha vontade. A minha vontade ela pode continuar sendo satisfeita, independente do que Deus quer, não. Deus perdoa os escolhidos em Cristo de forma irresistível, irrecusável e eterna. Todos os que recebem a salvação a recebem de forma definitiva por toda a eternidade. Uma vez salvo, sempre salvo. Ah, então quer dizer que o cara faz as lambanças? Ele nunca foi salvo. Se a pessoa ela age partindo da premissa de que ela é salva, que ela pode fazer o que ela quiser, ela nunca foi salva. A salvação, ela é um ato de fé, mas algo que é atestado através das suas obras, através de como você vive. Se você vive na bandalheira, na bagunça, você não dá sinais de salvação. Pode ser que você se converta? Pode, mas não é a regra.
Mas aqueles que falam que nos últimos dias muitos apostataram da fé, esses eram salvos ou nunca foram?
O que é apostatar da fé?
Abandonar.
Se Deus escolheu, a pessoa pode abandonar?
Não.
Se ele abandonou, ele era?
Não.
Ué? Porque os espinhos são aqueles que vão testar sua fé se você é ou não é. Se a pessoa apostata da fé, quer dizer que ela nunca foi. Apostatar é abandonar mesmo, não é se desviar e voltar. Apostatar é abandonar, é o que Cristo está falando lá. O apóstolo Paulo afirma que o salário do pecado é a morte, mas Deus perdoa os seus escolhidos em Cristo de forma irresistível, irrecusável e eterna. Todos que recebem a salvação a recebem de forma definitiva por toda a humanidade, por toda a eternidade. João 10, 28. João 10, 28.
Eu lhes dou a vida eterna, eles jamais perecerão e ninguém as arrebatará do mundo.
A pessoa ela pode, Minisa, se apostatar da fé, se ela é de Cristo? Ele está dizendo que ninguém vai tirar as ovelhas da mão dele. Uma vez salvo, sempre salvo. Agora, se o cara é salvo ou não, é outros 500. Aí é outros 500. Hã? Deus não muda. Ele é eterno e ele é imutável. São características dele. Ele sempre foi santo na mesma medida, ele sempre foi amoroso na mesma medida, ele sempre foi irado na mesma medida, ele sempre foi pacificador, sempre. Ele nunca muda, ele é eterno e imutável. E aí hoje, dia das mães, aparece lá, né? Mãe, amor incondicional. Não é incondicional. É só a Luísa não fazer uma coisa que a Rosângela quer, que a Rosângela ira com a Luísa. Cadê o amor incondicional? Ah, mas eu pedi, por que ela não fez? Está aí a falta do amor incondicional, porque o ser humano não tem amor incondicional. O amor incondicional é apenas de Deus. Se você quiser falar que o amor da mãe é o amor mais próximo do amor de Deus, aí tudo bem, mas incondicional não. Deus não muda, ele é eterno e imutável. Deus não muda suas ações que já foram determinadas antes da fundação do mundo. As ações de Deus, eles foram determinadas antes de acontecer. Deus ele fez o planejamento de tudo que ia acontecer. Para nossa mente, você fazer um planejamento de uma viagem daqui a um ano, para nós é complicado. Para Deus, ele tem uma mente que é complexa. É uma mente que consegue alcançar todas as coisas. Deus não muda suas ações que já foram determinadas antes da fundação do mundo. Uma ovelha nasce ovelha e morre?
Ovelha.
Um bode nasce bode e morre? E não tem nada que possa mudar. Você imitou ovelha ou bode? Se você imitou bode, eu tenho que evangelizar você. Não sei. Eu só sei como ovelha. Eu nunca aprendi a linguagem do bode. Eu sou santo. Mé. Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Depois a gente vai fazer uma análise, um estudo, como o bode faz e como a ovelha faz. Efésios capítulo 1. Verso 4 e 5. Bom tema de uma palavra, né? Você é bode ou ovelha?
Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Segundo a sua vontade. É o que eu quero? É a vontade de Deus. Amém?